Começando mais um episódio do Groucho Podcast. Hoje, dando sequência à tradição que começamos anos passados de ter todo ano um episódio analisando os filmes do Oscar e cravando o vencedor de todas as categorias, já que ano passado eu acertei a grande maioria das categorias. Quem ouviu sabe. E eu não lembro quantas, porque eu não faço mais ideia. Eu não quis reouvir o episódio para saber. Então, hoje é dia 9 de março de 2023, são 1h25 da tarde, então menos uma quinta-feira na sua vida. O Oscar vai ao ar dia 12 de março de 2023, começa às 9 da noite a cerimônia, mais conhecido 12 de março como o domingo dessa semana. Infelizmente não teremos Chris Rock de novo, será apresentado pelo apresentador de talk show, o Jimmy Kimmel, que é um talk show americano que é apresentado por um Jimmy, que é menos carismático que o Jimmy Fallon. Então esse cara aí que vai apresentar o Oscar 2023, que não lembro se irá passar na Globo, mas deve passar na TNT e na Warner, que não estão me pagando nada, mas irei divulgar aqui por causa do meu amor à sétima arte. Infelizmente não teremos live do Choque de Cultura de novo para esse Oscar, né? Já que a Globo é burra, vai abrir mão da apresentação da cerimônia, mas não faz uma live na TV aberta com um Choque de Cultura. Então, meus queridos amigos, teremos esse ano indicados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filmes indicados. Eu vi 1, 2, metade de um, o início de outro. Então, vi 2 filmes completos, 40 minutos de um e 10 minutos de outro. Então eu estou completamente capaz e habilitado de fazer uma análise física, psicológica, mental e disciplinada desse Oscar 2023. Então vamos fazer que nem ano passado, só que com uma diferença. Então não é que nem ano passado. Ano passado eu analisei filme pelo pôster. Eu analisei cada filme pelo pôster. Esse ano, como eu quero ser menos imparcial de analisar só pelo pôster, eu vou analisar pela sinopse que o Google está me dando do filme e pelas informações que tem aqui na primeira página do Google. Então, começando agora, sem mais nem menos, o primeiro filme aqui indicado ao Oscar 2023 é nada mais nada menos do que Nada de Novo no Front, produção do Netflix, lançada em 2022, do gênero guerra e drama. Tem 2 horas e 23 minutos de filme. A sinopse. O adolescente Paul é convocado para atuar na linha de frente da Primeira Guerra Mundial. O jovem começa seu serviço militar de forma idealista e entusiasmada, mas logo é confrontado pela dura realidade do combate. Filme alemão, diretor Eduard Berger. Eu acho que esse cara aqui ele fez alguns outros filmes que são relevantes, mas eu não tenho certeza. Ele é careca, então eu acho que não. Cadê? Filmografia. Nada de importante. Então esse é o filme mais importante desse Eduard Berger. Nada novo no front. Então é um filme de guerra. Como sempre, ele deve ser um filme Oscar bait, já que além de ser de guerra, é da Netflix. A Netflix não sabe fazer algo de produção sem ser pensando em ganhar o Oscar. Por isso que então é um Oscar bait. E aqui consta que 93% dos usuários do Google gostaram desse filme. O que a gente pode dizer sobre isso? A sinopse de novo. Um adolescente que é um idealista. Então, se ele é um idealista na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1919, ele com certeza deveria ser um da juventude comunista de seu país. Ou não sei se ele é um jovem alemão. Peraí. Não, se o Paul, se é Paul, então ele tem que ser inglês. Porque não vai ter um alemão chamado Paul. Se ele fosse alemão, ele ia se chamar Adolf. Então ele é um jovem inglês e nesse período de Primeira Guerra, no Reino Unido, há se havia uma crescente em ideias comunistas e marxistas por causa de como eram tratados os trabalhadores por causa das duas revoluções industriais. Então, a cada revolução industrial, o trabalhador se vê mais expropriado e com menos qualidade e garantia de segurança no seu trabalho. Então, essas ideias, que aqui fala que o adolescente põe um idealista antes de ir para a guerra, ele deveria ser um comunistinha. Aí ele foi pra guerra e virou homem. Esse é o filme, o Nada Novo no Front. Que já é o que quer dizer aqui, Nada Novo no Front é isso. Como todo conservador fala, você só é comunista até você começar a trabalhar. O que pra mim é uma inversão de valores essa frase. Porque você vira comunista a partir do momento que você começa a trabalhar e se vê explorado pelo seu patrão. Mas eles falam que você deixa de ser idealista e comunista quando começa a trabalhar, porque você vê como é a realidade do mundo. Um bando de alienado. Então fala aqui, começa seu serviço militar de forma idealista e entusiasmada, mas logo é confrontado com a dura realidade da guerra. Então ele viu que dar tiro e matar gente não é uma coisa legal. Então a grande mensagem final desse filme é: não vá pra guerra, seja comunista. O filme é uma adaptação do livro, eu imagino. Tá em alemão, é o Inyers. Indo para o próximo filme, que concorre à indicação de melhor filme no Oscar 2023, é o Avatar 2, O Caminho da Água. Lançado em 2022, 15 de dezembro de 2022, eu fui assistir esse filme no cinema em 3D. Sim. Sinopse. Após formar uma família, Jake Sully e Neytiri fazem de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora, quando uma antiga ameaça ressurge, e Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos. Filme dirigido por James Cameron, que dispensa apresentações, até o momento tem de bilheteria 2.269 bilhões de dólares, com orçamento de 250 milhões de dólares, então se pagou muito. O filme Avatar 2, ele já começa aqui em polêmica, porque o filme Avatar original de 2009, muita gente descredibiliza o filme por dizer: ah, é um Pocahontas com um alienígena azul. Concordo. E diz: ah, ele não é relevante na cultura pop, ele não é memorável. Eu concordo. Só que há só uma diferença, porque Avatar não é um filme. Avatar é uma experiência. Ela é além de uma experiência cinematográfica, ela é uma experiência. Experiência. A primeira vez que eu assisti o Avatar original, eu peguei um DVD pirata emprestado de um vizinho e assisti o Avatar em casa. No longínquo ano de 2009, a não sei quantos anos atrás. Então, eu assim, era ainda criança, deveria ter o quê? 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7 anos quando eu vi o Avatar original, num DVD pirata que eu peguei emprestado. Eu achei o filme longo, mas eu gostava do filme. E eu gostava do ator que fazia o Jake Sully, o Sam Worthington, porque ele estava naquele filme Fúrias de Titãs 1 e 2, que ele fazia o semideus Perseu. E vamos aqui, uma campanha para o Fúrias de Titãs 3. Há de se acontecer. Então eu vi esse filme naquela televisão antiga, num DVD, e eu não tive essa magia do que é ter essa experiência de assistir Avatar no cinema num 3D. O que foi realidade até ano passado, já que em outubro, que foi um dos melhores anos de 2022 pra mim, foi mudando de assunto. Em outubro do ano passado, eu consegui assistir o Avatar original no cinema em 3D. E tudo que, quando a gente pensa em 3D, que a gente pensa naquele filme que... um filme que... tem um filme dentro de um filme que machu... a galera no filme tá assistindo o filme 3D, que a galera fica no cinema falando... mexendo a mãozinha pra tentar pegar as coisas. Esse filme de 2009 tem o 3D melhor do que o filme atual de 2022 e 2023. Eu tenho certeza que essa sessão que eu assisti de Avatar ano passado, em outubro, que foi o melhor... tem um 3D melhor do que se eu fosse ver agora o Homem-Formiga 3, que eu fui semana passada, o 3D. Então a experiência que você tem assistindo o Avatar no cinema é o que vai contar muito para ele se tornar relevante dentro da cultura pop em si. Essa mítica que todo mundo criou desde 2009, que Avatar é o melhor filme em 3D já feito. É uma experiência que realmente você via as coisas, as partículas vindo na sua direção. Continua sendo verdade em 2023. E com Avatar 2, O Caminho da Água, a mesma coisa. É uma coisa assim, porque a história do Avatar, tanto 1 quanto 2, é meio que foda-se. E o segundo é mais foda-se ainda, já que o James Cameron, ele não tá preocupado com mais essa criação de mundo de Pandora, já que Pandora tá apresentado, ele só precisa apresentar esse novo povo de Pandora, um dos novos avatares que são os Avatar da Água. E ele viaja mais nesse conceito de ficção científica e ecologia. Muito bem, ele vai seguindo, ele acha que aqui, nessas cenas, é porque na primeira cena de destruição de floresta, de maus tratos a povos originários, só que aqui o Cameron ele traz mais essa coisa voltada para fazer essa crítica de caça às baleias, já que tem aqui uma cena que se estende quase 20 minutos dos vilões humanos caçando a baleia alienígena. E é lindo, e um cara na minha sessão começou a chorar, eu fiquei desconfortável com um marmanjão de mais de 30 anos chorando do meu lado, porque uma baleia alienígena foi caçada. Mas é experiências e experiências, cada pessoa tem sua experiência com o filme, e a gente tem que olhar isso e pensar por quê. Faz esse questionamento do porquê. Então, a história do filme do Avatar 2 é isso. O Jake Sully, ele sai lá da floresta, do clã dos Omaticaya, e ele vai para os Avatar da Água, que eu esqueci o nome agora, com ele, a Neytiri e os três filhos dele, e uma filha que ele adota, que é a filha da doutora Grace, que morre do filme original, mas Eiwa dá uma filha para ela. Ela teve uma filha com Eiwa, e essa menina ela até é senciente, essa avatarzinha que eu esqueci o nome. Mas todo mundo fala, porque Avatar 2 não tem história, só é efeito especial. Sim, e é muito bom. Passamos aqui de Avatar, chegamos no terceiro filme, que esse aqui eu não vi, assim como um Nada Novo no Front, e ele tá até em cartaz no cinema agora, que o nome é Os Banshees de Inisherin, eu acho. Filme que foi lançado em 20 de outubro de 2022. Ela tem um Colin Farrell nele. Tem um carinha que faz o Coringa no Batman, The Batman. O Barry Keoghan. Mas aqui a sinopse. Situada numa ilha remota na costa oeste da Irlanda, os espíritos de Inisherin acompanham os amigos de longa data, Patrick, Colin Farrell e Cole Brendan Gleeson, que se encontram num impasse quando Con inesperadamente põe fim à amizade deles. Um estupefato Patrick, amparado pela sua irmã Siobhan e pelo problemático jovem Ilhéu Dominique, esforça-se para recuperar o relacionamento, recusando-se a aceitar um não como resposta. No entanto, os esforços repetidos de Patrick apenas fortalecem a determinação do seu ex-amigo, e quando Con entrega um ultimato desesperado, os eventos sucedem rapidamente com consequências inesperadas. Lançado em 20 de outubro de 2022, dirigido por Martin McDonagh, vamos ver se ele fez algum filme interessante. Martin McDonagh, ele fez 3 Anúncios para um Crime, ganhou Oscar, mesmo o filme sendo bem mais ou menos. É só isso mesmo. Não conheço nenhum desses filmes. Conheço 3 Anos para um Crime. Não, acho que nem ganhou Oscar. Só ganhou Oscar foi a mulher. Ganhou Oscar de melhor atriz. Agora eu não lembro. E ele não é careca. Isso aqui é... Não, ele é meio calvo. Então aqui é a história de um amigo que tá terminando a amizade com outro. Tá dizendo que é comédia e drama. Um amigo que terminou a amizade com outro amigo. E esse amigo original não aceita ter perdido a amizade. Então, claramente aqui esse filme é uma metáfora para o relacionamento de brotheragem, onde os dois parceiros faziam uma brotheragem tranquila, um banhão dos campeões, sem viadagem. Aí um amigo, ele fica mais sentimental que o outro. O outro cara lá, que só quer a brotheragem no sigilo porque ele é casado, não quer continuar nesse relacionamento dele com o brother sem ser na brotheragem. Sai da brotheragem para virar um relacionamento de verdade. Não que a broderagem não seja. Então eles estão lá no banho do campeão, naquele, tomando um banhão forte. Aí vem um cara tentar dar um beijo na boca do outro. Aí ele não gosta. O Kon, né? Que terminou a amizade com o Pad, que não quer. Ele só quer o banhão dos campeão, aquele banhão forte, uma broderagem maneira. E o outro cara quer um romance, quer amor. Aí ele vai terminar a amizade. Ele corta o laço da broderagem e diz que não quer ser mais amigo. Aí esse Pelic, que deve ser um passivo problemático, que antes era só um brother, mas agora ele é um passivo problemático. Como a sinopse colocou, tô analisando sem ter visto o filme. Ele chama todo mundo da ilha, lá da Irlanda, e os espíritos do Inchirin, do Inchirin, que é a ilha, para se vingar do amigo dele com, para eles voltarem só então para a broderagem do Banhão dos Campeões. Eu sei que esse filme aqui, ele é muito falado, porque parece que ele é muito bom. Eu vi muita gente falando dele no Twitter, então deve ser bom. Tem uma resenha aqui do público. A atuação dos atores é sublime, impecável, uma verdadeira aula de interpretação teatral. No melhor estilo Stanislavski, sentimentos humanos básicos, porém tantas vezes negados e rechaçados. São trazidos à tona. É muito grande, eu não vou ler não. Então, Banshees, os Banshees de Inisherin. É um filme sobre broderagem e banho dos campeões. Agora sim, um filme que eu assisti, um dos poucos filmes que eu assisti, Elvis, lançado em 8 de janeiro de... Não, isso aqui é a data de nascimento do Elvis, porra. Cadê o filme? O Google é foda, né? Filme. Lançado em 14 de julho de 2022. Eu assisti esse filme no HBO Max. Não fui assistir no cinema. Por que eu travei? 14 de julho de 2022, lançado no Brasil. Eu acabei assistindo Elvis pelo HBO Max quando eu não estava fazendo nada. E continua disponível no HBO Max. Então a sinopse do Elvis é: desde sua ascensão ao estrelato, o ícone do rock Elvis Presley mantém um relacionamento complicado com seu enigmático empresário, Tom Parker, por mais de 20 anos. Essa é a sinopse que o Google fez para Banshee. Ele escreveu quase um livro e para o filme do Elvis, nada. Teve bilheteria de 287 milhões de dólares e orçamento de 85 milhões de dólares e foi dirigido pelo Baz Luhrmann. O que é que esse menino já fez aqui? Vamos ver. Filmes. Ai, caralho. Baz Luhrmann. Ah, ele fez um filme aqui, é o famoso, ó, o Grande Gatsby, que tem Leonardo DiCaprio e tem o cara que faz Homem-Aranha, esqueci, o Tobey Maguire. Ele fez a Austrália também, que eu acho que é filme de Oscar. Moulin Rouge, com certeza é um filme de Oscar, e esse daqui é um filme do caralho. Moulin Rouge é muito bom. Romeu mais Julieta, acho que esse aqui tem Leonardo DiCaprio, mas eu não tenho certeza. É, Romeu e Julieta, Leonardo DiCaprio. Não, esse cara aqui, ele já é um diretor aí, ó, consagrado. Já conseguiu emplacar Elvis, Gatsby, acho que Romeu e Julieta concorreu ao Oscar, Austrália Oscar, e o Moulin Rouge com certeza concorreu ao Oscar. Então, um cara tarimbado em saber fazer Oscar bait. E qual o gênero que ele faz para tentar alavancar mais um Oscar bait? Cinebiografia. Desde que Bohemian Rhapsody ganhou vários Oscars e ainda conseguiu papar um Oscar de melhor ator pro Rami Malek, que ele não merecia, já que aquele Oscar de melhor ator era pro Patrick Bateman, pro... Cara, esqueci o nome do ator. Eu tô só vendo Patrick Bateman na minha cabeça. É pelo Christian Bale. Eu tive que dar uma pausa e pesquisar, porque só tava vindo Patrick Bateman na minha cabeça. Por causa dos memes lá da galera Sigma, do TikTok. Eu vou dar uma pausa que eu tenho que espirrar. Voltando. Eu tô ficando meio gripado porque no domingo me reuni lá com as casas daquele episódio passado do podcast pra tomar garrafa de pitu. Agora eu tô com a imunidade baixa. Então, cinebiografia. Injustiça o Bohemian Rhapsody ter ganhado tantos Oscars e a maioria das cinebiografias que ganharam o Oscar até então. Tirando a cinebiografia do do Bob Dylan, que tem o Joaquin Phoenix fazendo Bob Dylan, e a cinebiografia do Ray Charles, que é o... Caralho, eu tô esquecendo o nome de todo mundo, mas é o cara lá que faz o Electron, do Ameaça do Electron. O Jamie Foxx. Faz o Ray Charles. Essas são as duas cinebiografias concorridas ao Oscar e ganharam, beleza. Só que Bohemian Rhapsody ter ganhado uma porrada de Oscar e ter conseguido fazer o Rami Malek, que é um querido, ele é um querido, ter ganhado o Oscar de melhor ator foi putaria. Se o Rami Malek ganhou o Oscar de melhor ator fazendo o Freddie Mercury todo cagado como ele fez, o Taron Egerton, que nem foi indicado por ter feito o Elton John, mereceria ganhar 3 Oscars. Só assim, ele ia lá todo ano e ganhava a porra do Oscar. Já que Rocketman é, na minha opinião, a melhor cinebiografia já feita até agora. Ainda não vi a cinebiografia que lançou ano passado do Weirdo Yankovic, que é um erro meu. Tenho que assistir. Mas até então, a melhor cinebiografia, pra mim, é Rocketman. Só que aqui a gente tem que falar de Elvis. Eu assisti Elvis. Por causa do filme, eu comecei a ouvir mais os discos do Elvis e as músicas dele, porque até então só conhecia as mais famosas e achava meio uma merda. Só que por causa do filme, ouvindo mais, eu comecei a gostar do Elvis. Gosto do filme Elvis, pra mim ele não chega perto do Rocketman nesse subgênero de cinebiografia. E eu acho que o filme ele é bem problemático nessa idealização que ele faz como Elvis sendo um símbolo dos direitos civis americanos, já que o filme bota do Elvis rebolar era a mesma coisa que o Dr. King ou Malcolm X fazer um discurso. Era tão revolucionário e tão... esqueci a palavra, então vou dizer revolucionário de novo. Quanto as pessoas negras, dos movimentos sociais negros estadunidenses, no mesmo patamar. Então o filme dá esse teor revolucionário que o Elvis foi um ator, foi um agente atuante nessa luta dos direitos civis de pessoas de cor nos Estados Unidos, assim como o Malcolm X, o Martin Luther King, os Panteras Negras, o... Enfim, eu tô esquecendo o nome de todo mundo hoje minha cabeça tá foda. E outra coisa problemática desse filme do Elvis é a passada de pano que dá pelo Elvis roubar as músicas de vários artistas negros e regravar e ele ter sucesso, porque ele era branco e tinha olho claro. A gente sabe que isso é verdade, mas o filme dá uma passada de pano. Então tem algumas coisas problemáticas nesse filme que são passados panos, mas que a gente que sabe, quem conhece sabe que não era assim. Agora aqui eu tenho que dizer... Muita gente já tá contando, é que vou dar uma adiantada, muita gente já tá contando que já tá garantido o Oscar de melhor ator pro Brendan Fraser pelo filme A Baleia, o The Whale. Só que se eu fosse o votante ou dono da academia de cinema, eu votaria no Austin Butler para ganhar o Oscar de melhor ator pelo Elvis Presley, porque... eu não tava vendo o Austin Butler, era o Elvis que tava atuando naquele filme, até a voz do Elvis ele faz igual. E aqui, abrindo um parênteses, tem uma curiosidade sobre o filme do Elvis, que Regis Tadeu, ele mesmo, não gostou do filme do Elvis. Regis Tadeu, o crítico musical do Raul Gil, não gostou do filme do Elvis. Próximo filme que está concorrendo ao Oscar 2023 é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Só que como esse é um filme da A24 e é um filme cult, eu tenho que me referir ele ao título em inglês. Então é o Everything Everywhere All at Once. Difícil, né? Difícil. Esse aqui, eu comecei a assistir esse filme hoje de manhã, vi 40 minutos e... Sei lá, a proposta do filme é interessante, mas estava me dando sono. Então eu parei de ver, mas eu vou terminar de ver o filme. Mas eu tenho que gravar o episódio logo. A sinopse do Everything Everywhere All at Once é: uma ruptura interdimensional bagunça a realidade e uma inesperada heroína precisa usar seus novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do multiverso. Então aqui é um filme que trata de multiverso e tem várias inspirações como o filme Matrix. Eu não posso dizer muito porque a sinopse aqui é curta, mas eu posso dizer sobre esse filme aqui que ele tá sendo muito refalado agora no Twitter, porque tem muita gente que tá desqualificando o filme porque ele faz algumas tomadas de cena como se fosse uma linguagem que é usada no TikTok, nesses cortes rápidos, nessas transições que tem do TikTok. Então muita gente tá tirando a credibilidade desse filme só por ele ter esse estilo de montagem, estilo de edição mais afetada, que a gente consegue ver muito nos TikToks atuais. Em contrapartida, a galera que é mais emocionada com os filmes da A24 já estão dizendo que esse é o melhor filme que já foi feito na história dos filmes. É o melhor filme já feito na história dos filmes. Isso é feito por dois diretores estreantes, o Daniel Kahn e o Daniel Schneider. Ganhou 107,3 milhões de dólares de bilheteria e foi lançado no dia 23 de junho de 2022. Ainda está tendo sessões nos cinemas e ele se encontra agora disponível no Prime Video. Tem umas curiosidades sobre esse filme, desse filme aqui, dos atores, que o ator principal lá, que faz o Waymond, o nome dele é Ke Huy Quan, que ele é a criancinha do Indiana Jones. E tem esse ator aqui, esse James Wong, que faz o ator, o personagem Gong Gong, que eu tenho certeza que eu já vi uma porrada de filme com esse velho. E eu tenho certeza que um deles é o filme do Ping Pong. Aqui, ó. Bolas em Pânico. Esse filme aqui é do caralho. Quem puder assista aqui. Ele tá no Blade Runner. Ele já fez Aventuras do Bairro Proibido, Mulan, Kung Fu Panda. Além do Bolas em Pânico, fez aqui, ó, filme com aquele careca lá que não é o Vin Diesel nem é o The Rock, o Jason Statham, o Código. E uma porrada de filme. O homem trabalhou. Eu não lembrava dele no Blade Runner, não. Mas eu lembrava dele no Bolas em Pânico, que é melhor que Blade Runner, né? Então esse é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, esse filme que quer tratar sobre multiverso, que saiu na mesma época do Doutor Estranho 2, Multiverso de Loucura. E claramente houve comparações sobre essa coisa multiversal, que um filme com muito menos orçamento que um filme da Marvel consigo fazer um multiverso melhor, com menos dinheiro e com menos coisas técnicas para fazer, e consigo fazer melhor. Não quero me estender muito nesse filme, porque além da sinopse que o Google colocou ser curta, eu só vi as primeiras meia hora desse filme, mas eu tenho que dizer, a primeira meia hora dá sono. Próximo filme são Os Fabelmans, lançado em 12 de janeiro de 2023, então no Brasil, esse ano. Lançamento nos Estados Unidos foi em setembro de 2022, mas no Brasil só saiu esse ano. Os Fabelmans. Sinopse. Eu não fiz a apresentação, não. E o próximo que está concorrendo ao Oscar de melhor filme em 2023 é Os Fabelmans. Filme de drama e amadurecimento. É o que é? Tipo Boyhood? É um grown-up movie. Sinopse. Tá, voltou a pegar? Ah, tá, que o celular tinha travado. Voltou. O jovem Sam Fabelman se apaixona por filmes depois de... Peraí, que eu não tô conseguindo ler, que eu tô sem óculos. Peraí. O jovem Sam Fabelman se apaixona por filmes depois que seus pais o levam para ver The Great Show on Earth. Armado com uma câmera, Sam começa a fazer seus próprios filmes em casa para deleite de sua mãe solidária. Dirigido por Steven Spielberg, que não precisa de apresentações. Agora, olha! Esse filme é uma autobiografia do próprio Spielberg. Olha que legal! Olha que interessante. Eu fiquei interessado em ver esse filme agora. Se eu soubesse que era uma autobiografia do Steven Spielberg, eu já tinha assistido. Eu descobri agora. E tem o David Lynch atuando nesse filme. Pô, tô querendo mudar meu voto de melhor filme agora então. Ele tá no cinema ainda? Só no Fundação. Pô, 7 da noite é ruim pra sair ali do Derby. Pô, vou tentar baixar o Torrent então pra ver, velho. Tem um intancável Seth Rogen no filme, mas tem David Lynch, tem Paul Dano, e é uma autobiografia do Steven Spielberg. Eu vim aqui pronto para cagar na cabeça desse filme, porque eu achava que era um filme comum do Oscar. E aqui me deparei, ó, rapaz. Viu? Poxa vida, vê? Que coisa. Me pegaram aqui com as calças curtas, me pegaram de calça riada. Então, o Spielberg, mas é uma autobiografia do grande ouro, do grande cinegrafista Steven Spielberg, que com certeza deve ganhar o Oscar, então. Então, passando aqui para o próximo filme que concorre ao Oscar de melhor filme em 2023, se chama Tar, ou Thor, ou Trar. Não sei porque tem um acento num lado no meio do Tar, então deve ser Tar. Tem duas linhas de sinopse, puta que pariu. Filme lançado em 26 de janeiro de 2023 no Brasil, não tem a data de lançamento nos Estados Unidos. Mas é... Tá, o filme examina a natureza mutável do poder, seu impacto e durabilidade no nosso mundo moderno. O diretor é o Todd Field. Deixa eu ver o que é que esse homem já fez. Filmes... Só bosta. Então aqui é um filme filosófico do Oscar. Ele fala aqui, o filme examina a natureza imutável do poder, seu impacto e durabilidade em nosso mundo moderno. Então, aqui vamos aqui fazer uma reflexão sobre essa sinopse. Em qual perspectiva de poder o filme Tar vai se utilizar para fazer essa examinação da natureza mutável? Seria a partir de uma perspectiva Foucaultiana, onde o poder, a lei imutável, ele é presente em todas as relações, se faz presente em toda e qualquer relação de poder ou não? Ou seria numa perspectiva de poder mais marxiana, mais clássica, onde o poder emana dessa expropriação de classe, de uma classe oprimindo a outra conscientemente, enquanto a outra alienada de sua condição como classe, não se vê como oprimida e nem como explorada. Então ela é uma classe em si, mas não uma classe para si, já que ela não tomou conhecimento dessa exploração que ela vem sofrendo. Ou seria, de novo, nessa perspectiva Foucaultiana, o filme tenta examinar o quê? Uma microfísica do poder? Esse poder, além de imutável, mas com que perspectiva? Quem quiser aí, ó, perder 2 horas e 38, puta que pariu, tá dizendo que é drama e musical, 2 horas e 38 minutos de filme, num filme filosófico sobre a natureza mutável do poder, seu impacto e durabilidade no nosso mundo moderno. Perca, porque eu não vou assistir esse filme. Mas voltando para a nossa discussão clássica sobre poder, na perspectiva Foucaultiana de poder, nós vemos que Foucault, ele analisa a sociedade como disciplinadora e opressora por meio desse poder que se faz presente em todas as relações. Então seria qualquer tipo de... qualquer pessoa teria o poder para oprimir e, além disso, poderia se oprimir a si próprio. Então essa é a gama, essa microfísica de poder que Foucault propõe. Só que Foucault, ele fica muito numa praxis do discurso, na parte teórica, onde ele fala que a sociedade só iria precisar e acontecer uma mudança radical assim que ela entendesse essas concepções de poder, e assim ela poderia fazer uma evolução. Já como o Chad Marx, ele já propunha, e depois com os escritos do mais Chad ainda Lenin, do mais Chad ainda Stalin, numa mudança real e ativa por meio da força, por meio da praxis. Então não é só teoria, é praxis. Então quem aí quiser passar 2 horas e 38 falando com essa voz de cult ou então de acadêmico filho da puta, perca para assistir esse filme. Tá, tem um grande elenco, tem a Kate Blanchett, que é uma linda, tem o Mark Strong, que deve com certeza ser um vilão nesse filme, e as outras pessoas eu não conheço. É de um diretor irrelevante que tem querendo fazer um novo filme do Almodóvar, ou aquele Sétimo Selo, mas que não vai conseguir, mas conseguiu emplacar um Oscar bait. O próximo filme que está concorrendo aqui ao Oscar de melhor filme 2023 é o Top Gun Maverick. O sintoma do que a Marvel Studios vem criando ao longo dos anos com sua franquia de heróis interminável, dos Vingadores, do Homem de Ferro, do Homem-Aranha. Top Gun Maverick, o sintoma que deu certo de um câncer que é a Hollywood atual. Top Gun Maverick, a sequência para o filme Top do para a sequência para o filme Top Gun original, que é lá dos anos 80, foi lançado em 26 de maio de 2022. Então a sequência para um filme dos anos 80 lançado em 2022. Então essa é o sintoma, o câncer que tem no Hollywood atual de não conseguir fazer histórias inéditas, de emplacar novas histórias e novos personagens. Eles têm que fazer essa reciclagem de um roteiro já utilizado de sucesso e rebotar no cinema para chamar público por meio da nostalgia e por meio do clamor popular, que é desses fãs nerd otário de nostalgia que clama: "Ah, eu quero ver meus personagens de volta. Ai, a capa da Disney do VHS verde. Ai, que não sei o quê. Ai, ai, ai." Aí Hollywood não apresenta mais roteiros originais, e quando tem um filme que tem um roteiro original, fracassa nas bilheterias e é visto como ruim, por não ter feito dinheiro. Enquanto a gente tem que engolir várias sequências de filmes de herói, várias sequências de Velozes Furiosos, Transformers, várias sequências de filmes de terror interminável, várias sequências agora, Matrix, MIB, tanto faz essas franquias, mas vindo agora para a sinopse do Top Gun Maverick, que é um bom filme. Eu tô cagando regra aqui, mas Top Gun Maverick é um bom filme. É. Depois de mais de 30 anos de serviço como um dos principais aviadores da Marinha, Pete, entre aspas, Maverick Mitchell, está de volta, rompendo os limites como um piloto de teste corajoso. No mundo contemporâneo das guerras tecnológicas, Maverick enfrenta drones e prova que o fator humano ainda é essencial. Então aqui é o velho militar Maverick, o Pete Maverick Mitchell, vivido por Tom Cruise, voltando para mostrar como, para essa juventude, como é que um bom militar tem que ser. E se a gente for lembrar que o Top Gun original, ele pode ser lido como uma metáfora homossexual, assim como o filme dos Banshees. Uma metáfora homossexual, onde o Maverick está tentando lidar com sua própria homossexualidade por meio do exército, já que ele tem um envolvimento amoroso com o cara dele, o Iceman. Todo mundo sabe dessa história, que o Top Gun é uma metáfora para relacionamento gay. Então aqui o Top Gun Maverick, ele vem anos depois, 30 anos depois, ainda no serviço militar, já que esses vermes entram e ficam sugando dinheiro do Estado até morrer sem fazer nada. E ele vem me ensinar, para essa nova juventude aí do Exército, como é que se lambe uma bota direito. Esse filme aqui conta um elenco com atores como Miles Teller, que tá um gato malhado de bigode. O Val Kilmer, que a gente todo mundo pensava que tinha morrido, que era uma múmia, tá, conseguiu aí, ó, voltar a atuar. O Glenn Powell, que ele também ficou bonitão de malhado de bigode. E tem aqui o John Hank, que dispensa em apresentações, que é o famoso Donald Draper. Tá tendo sessões de novo nos cinemas grandes de Top Gun Maverick. Dá até vontade de ver mais 10 da noite. Como é que eu vou sair do Shopping Recife, do Tacarona ou do Shopping Plaza 10 horas da noite? É pra eu querer ser assaltado ou perder meu caneco? O filme aqui custou 170 milhões de dólares e faturou 1,48 bilhões. Se não fosse pelo Avatar, Top Gun Maverick, uma sequência de um filme de 30 anos atrás, seria o filme que mais arrecadou do ano passado, batendo todos os filmes da Marvel, batendo todos os filmes do ano. Ele foi dirigido por Joseph Kosinski. Vamos ver o que é que esse cara fez. E só filme bom, hein? Além de fazer o Top Gun Maverick, ele fez o Oblivion, que também é com Tom Cruise. Eu vi esse filme no cinema. Não me pergunto por quê, mas eu vi. Tron, o Legado, esse filme aqui eu loquei na locadora e vi. E aqui vai ter o Tron 3, porque eu não sei, mas vai ter. Esse tom é legal. Ele é. O filme era chato, mas era bom. E esse Oblivion, ele é ruim pra caramba, mas é bom também. Tem um cara que gosta de trabalhar com Tom Cruise, deve ser da Scientologia também ele. Então, Top Gun Maverick tá aqui pra ser o clamor popular, assim como Avatar, só que Avatar muita gente rejeita. Então, Top Gun Maverick tá aqui nessa lista pra ser o clamor popular. Uma coisa que eu acho que faz desde 2015 com o Mad Max, aí fez depois com os filmes da Marvel, tipo Pantera Negra, e tá fazendo agora com o Top Gun Maverick, que é um filme que a gente vai torcer pra ganhar o Oscar, mas não vai ganhar. O penúltimo filme que está concorrendo ao Oscar de melhor filme de 2023 é o Triângulo da Tristeza. Eu vejo tristeza no filme, no nome do filme eu nem vejo. Nem paro meu tempo para assistir. Tá dizendo que aqui é drama e comédia. Deve ser aquelas dramédias onde você fica mais triste do que rindo. Mas tem o Woody Harrelson nesse filme, que ele foi cancelado semana passada porque ele deu declarações anti-vacina no Saturday Night Live. Mas vamos ler aqui. Cara, por algum motivo, meu olho parece, meu olho esquerdo tá aqui, meu olho direito tá querendo pular pra fora da cara. É porque eu tô com a imunidade baixa, por causa daquela pitu desgraçada. Mas vamos aqui, o Triângulo da Tristeza, ou então no original, Triangle of Sadness. Um cruzeiro para super ricos afunda, deixando sobreviventes, incluindo um casal de celebridades presos numa ilha. Data de lançamento no Brasil, 16 de fevereiro de 2023. Um dia depois do meu aniversário. Ah. Então esse aqui deve ser um filme de sátira. Daqui é sarcasmo o nome do título. O Triângulo da Tristeza vai ser sarcasmo. Aí deve ser aquele filme lá de humorzinho inteligente. Que despreza qualquer tipo de humor de banheiro e acha que tá fazendo um trocadilho super. Que ele acha que é. Super inacessível, como é o melhor tipo de comédia já feito. O diretor é o Ruben Östlund e ele não dirigiu nada de relevante até então. Esse filme aqui dá pra você ver porque tem Woody Harrelson, a não ser que você se importe muito que ele tenha sido cancelado por declarações anti-vacinas. É. O último filme que está concorrendo ao Oscar de melhor filme de 2023 é o Entre Mulheres. Lançado em 2 de março de 2023, então ainda essa semana, recentemente. A sinopse é: mulheres em uma colônia isolada lutam para se reconciliar com sua fé após uma série de agressões. Então, esse aqui é um filme feminista. Que traz destaque para as mulheres. Assim como sempre tem essa cota no Oscar. Teve lá o filme das Duas Rainhas. Teve A Favorita. Teve Pequenas Mulheres. Que. Pequena, Little Ladies. É? É. Adoráveis Mulheres. As coisas Adoráveis Mulheres. Que é o filme das mulherzinhas, daquele livro clássico. E ele é dirigido pela atriz Sarah Polley. Que quem não lembra, ela já fez o Madrugada dos Mortos de Zack Snyder. Então, esse filme, Entre Mulheres, é Zack Snyder no Oscar. Quem quiser que o Papai Snyder ganhe um Oscar de tabela, vote em Zack Snyder. Vote em Zack Snyder. Vote em Entre Mulheres, já que é Zack Snyder no Oscar. Eu tô vendo que esse filme, Entre Mulheres, ele, apesar de ter lançado dia 2 de março de 2023. Ele só tá no cinema que eu nem sabia que existia, que o nome é Movie Max Rosa e Silva, que é no Aflitos. Eu não fazia ideia de que esse filme existia, tá localizado em Shopping ETC. Mano, que desgraça é essa? Eu moro no Recife, eu não sei as coisas que tem aqui. Deve ser shopping de rico, que não deixa pobre saber. É por isso que eu não sabia que ele existia, já que eu sou pobre. É o Shopping ETC. Eu morri, não sabia que esse negócio existia. Então aqui foram analisados os filmes. Nós vamos agora passar categoria por categoria para ir cravando quem vão ser os vencedores de cada categoria. Mas eu vou dar uma pausa aqui para poder lavar a cara porque parece que meu olho está querendo derreter. Espera aí que eu já volto. Consegui lavar o rosto, estou um pouquinho melhor. Então agora a gente vai de categoria por categoria, como eu havia falado antes. Então começando aqui, melhor documentário em curta-metragem. E vamos parar com essa bosta aí. Dizer que uma categoria é mais importante que a outra. Que aqui é tudo cinema, é tudo a sétima arte. Todas são relevantes igual. Então, melhor documentário em curta-metragem. Concorrendo tem The Elephant Whispers. How Lot. How Do You Measure a Year? The Martin Mitchell Effect. Stranger at the Gate. Então, aqui... meu coração tá dizendo que esse The Elephant Whispers vai ganhar só porque tem o nome elefante. Mas pode colocar na pule o The Martin Mitchell Effect ou então Stranger at the Gate. Pode botar aí na pule, mas de certeza é o The Elephant Whispers. Melhor documentário em longa-metragem. All That Breathes, All the Beauty and the Bloodshed, Fire of Love, A House of Madmen Splitness e Navalny. Documentário em longa, né? O nome que mais tá me chamando atenção é esse. All the Beauty and the Bloodshed. Então, quem quiser botar na pulha aí de principal, bota esse. All the Beauty and the Bloodshed. Melhor filme internacional. Nada Novo no Front, Alemanha, que tá concorrendo ao melhor filme. Melhor filme. Argentina, 1985. A gente vai falar um pouquinho desse filme daqui a pouco. Argentina. Close, que é da Bélgica. Io, que é da Polônia. E o The Quiet Girl, que é da Irlanda. A gente tem que falar desse filme Argentina, 1985. Por quê? Porque o que aconteceu? A Argentina, infelizmente, por causa do governo Bolsonaro, que quis sediar a porra da Copa América aqui no Brasil, que não ia ser, e o professor Pardal do Tite fez questão de entregar a Copa América para a Argentina, fazendo o Messi ganhar o primeiro título com a Argentina, que depois ganhou Copa América finalíssima. Infelizmente, ano passado, conseguiu ganhar a Copa do Mundo. Então, a culpa da Argentina ter sido campeã mundial é por causa de Bolsonaro e por causa do professor Pardal Tite, que não pode treinar mais em lugar nenhum do mundo, seu Tite. Então, por quê? Onde eu quero chegar falando isso? Essa fase de boa sorte que o governo Bolsonaro trouxe para a Argentina vai cair no Oscar, porque a Argentina, em 1985, vai ganhar de melhor filme estrangeiro. E por quê? Agora, fala sem má vontade dos argentinos, porque esse é um filme do caralho. Aqui a sinopse. A história verídica dos promotores públicos Júlio Stacera e Luiz Moreno Ocampo, que ousaram investigar e processar a ditadura militar mais sangrenta da Argentina em 1985. É uma história que realmente aconteceu desses promotores que foram lá julgar e processar todos os torturadores e ditadores e militares que compuseram aquele governo ditatorial da Argentina. Coisa que aconteceu de fato na Argentina em realidade e que aqui no Brasil não se aconteceu. Aqui no Brasil, os intelectuais, todo mundo que estava no poder, no tempo da redemocratização, quis passar a mão para não mexer num passado obscuro. Aí depois tenta se abrir CPI da verdade, que não ia mais valer de nada. Foi importante, mas não vale mais de nada. Era para ter sido feito nos anos 80, quando acabou a ditadura. A Argentina foi lá e fez, processou e prendeu. Tem filho da puta torturador preso até hoje. Então, por essa teu dessa história, mas por ter feito a Argentina ser campeã do mundo e ganhar um Oscar, eu não queria que ganhar, mas eu vou botar aí. Se quiser botar na sua pule, a Argentina 1985 vai ganhar o Oscar. E ainda teve outra polêmica, porque Messi botou no story lá, divulgando esse filme. Aí veio uma porrada dessa esquerdalha do Twitter botar: ah, porque você nunca vai ver o Neymar indicando um filme assim. Nunca vai ver um jogador brasileiro indicando um filme assim. Vai tomar no teu cu, esquerdalha. Deixa de ser vira-lata, caralho. Não fode. Porra, só abre a boca pra falar mal de brasileiro. Puta que pariu. Eu fico puto, velho. Não é só porque fala mal do menino Ney, não. Toda hora essa porra dessa esquerdalha. Um tom de brasileiro falando mal de brasileiro. A gente fala mal da gente entre a gente. Não bota no Twitter, não, caralho. Aí fica um bocado de argentino lá. Além de tirar onda com um agente brasileiro, tirar onda com a esquerdalha. Melhor curta-metragem live action. Indicados estão An Irish Goodbye, Uma Despedida Irlandesa, Ivalu, Le Pupil, A Night Ride, que é uma caminhada, uma corrida à noite, The Red Suitcase. Meu coração tá entre uma despedida irlandesa, Daenerys Goodbye, e o The Red Suitcase. Mas alguma coisa tá gritando mais alto esse Daenerys Goodbye. Então, melhor curta-metragem live action 2023 vai ser o Daenerys Goodbye. Pode anotar e me cobrar depois. Melhor animação em curta-metragem: The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. The Fly, vou traduzir para vocês, né? O menino, The Mole, o Mole, a raposa e o cavalo. The Mole é a morsa. O menino, a morsa, a raposa e o cavalo, o Mole. The Flying Sailor, o vendedor voador. Ice Merchants, mercadores do gelo. Maia of Dicks, oxi. O nome do desenho é Maia of Meu Ano de Pica. Meu Ano de Picas. Enostris told me the world is fake and I think I believe it. Muito. Animação não pode ter nome complicado assim, não. Quem vai ganhar vai ser o Maia of Dicks. O Meu Ano de Rola. O Meu Ano de Caralhos. Cara, molho tá muito foda. Melhor animação em longa-metragem: Pinóquio, de Guilherme Del Toro. Marcel The Shell with... Ah, esse nome. Shell. Marcel The Shell with the... Marcel The Shell with Shoes On. Gatos de Bota 2. O Último Pedido. A Fera do Mar. Red, crescer é uma fera que é da Pixar. Vamos um por um. O Red, crescer é uma fera é um filme mais recente da Pixar, que todo mundo tem que concordar que é um filme de mediano para ruim. A história é interessante, que não sei o que, mas o estilo de animação não agradou. Sei lá, a Pixar tá vindo meio decepcionando. Nem decepcionando, porque fez o Soul, mas Dois Irmãos é ruim. Soul é bom, Divertidamente é bom. Vai ter o novo lá, que é o da Fireboy Watergirl, ou então Waterboy Firegirl, que deve ser bom. Mas o Red, crescer é uma fera, é um ponto baixo na filmografia da Pixar. A Fera do Mar. Peraí, que eu acho que eu já ouvi falar desse filme. Não, A Fera do Mar, então deve ser alguma animação aí de algum estúdio. Mas não vai ganhar. Gatos de Bota 2, O Último Pedido. Forte concorrente a ganhar esse Oscar. Eu diria que esse Oscar de melhor animação tá entre o Gato de Botas 2 e o Pinóquio, do Del Toro. Gatos de Botas 2. Ainda não vi, mas me disseram que é muito bom. E pelos memes que eu vi, me agradou muito. Então, eu tenho esse aqui, Marcel The Shell with Shoes On. Que é, eu já vi fotos desse desenho, mas nunca assisti o filme. Que é uma conchinha, por isso Shell. Shell é concha em inglês. E a concha Shell se chama Marcel. Deve ser alguma aventura. Não sei, vamos passando, porque o nome desse filme eu não sabia. E tem o Pinóquio do Del Toro, que é o que deve ganhar. Os dois filmes de animação que estão concorrendo mesmo forte para ganhar são o Pinóquio e o Gato de Botas. Cada um com um estilo de animação muito diferente. O Pinóquio indo no mais clássico, fazendo stop motion, muito bem feito. E o Gato de Botas 2 usando do cel shading, de uma mistura de 2D com 3D, fazendo um 3.5D, que é muito interessante, está sendo usado em várias animações atualmente. Vide o Aranhaverso, o novo filme das Tartarugas Ninja em desenho vai ser nesse estilo de animação. É, então eu acho que é um páreo muito duro, mas com certeza Pinóquio do Guilherme Del Toro vai levar. Uma porque é Guilherme Del Toro e outra porque eu quero ver filmes em stop motion ganhando mais atenção. Já que toda vez que a Laika concorre, ela merece ganhar e nunca ganha. Nem o outro foi o Link perdido que acho que perdeu por algum filme da Pixar. Melhores efeitos visuais: Nada de Novo no Front, que é um filme de guerra, então. Avatar, O Caminho da Água. Batman, então. The Batman, o filme lá do Robert Pattinson, do DCU, concorrendo ao Oscar. Pantera Negra, Wakanda Forever, filme do MCU, concorrendo ao Oscar. E o Top Gun Maverick, concorrendo aqui ao Oscar de melhores efeitos visuais. Top Gun Maverick, ok. As cenas que tá na nave, realmente a gente no cinema pensa tá realmente dirigindo lá um caça. Só que aqui, eu acho que essa parada vai ser entre Avatar e Nada Novo no Front. Mas como acho que Nada Novo no Front vai pegar outro Oscar desse técnico, então vou dizer que melhores efeitos visuais vai ficar com Avatar, O Caminho da Água. Melhor som. Nada Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Batman, que já concorrendo a dois Oscars, Elvis e Top Gun Maverick. A gente vê aqui, tem dois filmes que tratam de coisas militares e um que é sobre um músico. Então tem muita música envolvida nesse filme. Geralmente filme de som, melhor som é assim. Ganha se for um filme de guerra ou um filme que envolve música. Então esse Oscar vai ficar entre Nada Novo no Front, Top Gun Maverick e Elvis. Só que eu acho que Elvis ganha em melhor som. É. Melhor cabelo e maquiagem. Nada Novo no Front, Batman, concorrendo a 3 Oscars, Pantera Negra e Wakanda Forever, concorrendo a 2, Elvis e A Baleia. Aqui eu vou dar um voto cult, e vou dizer que melhor cabelo e maquiagem vai ganhar A Baleia por causa da caracterização que tiveram que fazer no Brendan Fraser para ele ficar A Baleia. Agora aqui, melhor design de produção, Nada Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Babilônia, Elvis e os Fabelmans. Como aqui, ó, melhor cabelo e maquiagem, Nada Novo no Front, estava concorrendo, e eu coloquei que vai ganhar A Baleia. Melhor som, Nada Novo no Front, estava concorrendo, e eu botei que vai ganhar Elvis. Então aqui, melhor design de produção, por ser um filme de guerra, eu vou colocar o Nada Novo no Front. Só que a gente pode ver porque o Babilônia, por ser um filme de época de Hollywood antiga, pode ganhar por causa dos figurinos. Ou então o próprio Elvis. Mas eu tô confiante no Nada Novo no Front. E a Netflix sempre papa um Oscar, né? Melhor figurino. Mary's Office por Babilônia. Ruthie Carter por Pantera Negra, Wakanda Forever, concorrendo a 3 Oscars. Catherine Martin por Elvis. Shelley Kurata por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E Jane Beaven por Senhor Harris Vai a Paris. Aqui eu vou botar que vai ganhar A Moça do Babilônia. Porque é um filme do, acho que é do Wes Anderson, que tá sendo achincalhado. Tá todo mundo cagando na cabeça desse filme. Mas ele é um filme de Oscar e não vão fazer essa cagada com o Wes Anderson. Então o filme dele vai ganhar um Oscarzinho. Então acho que o Babilônia ganha aqui. Melhor figurino. Melhor edição. Michael A.G. Nielsen por Os Banshees de Inisherin. Matt Villa e Jonathan Redman por Elvis. Paul Rogers por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Monica Willey por Tar. E Ed Hamilton por Top Gun Maverick. Vai ganhar Paul Rogers por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Muita gente aqui, quando esse Oscar for anunciado, vai ficar com um polvoroso, vai ficar com o cozinho piscando. Que ah, é um filme de TikTok que não sei o que vai ganhar o Oscar. Vai! A melhor edição, a edição mais diferente que tem aqui, é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu não sei porque Elvis e porque Top Gun Maverick estão concorrendo por melhor edição. Top Gun Maverick, beleza, vai, pelas cenas de ação nos caça, mas Elvis não tem, porque a direção é muito básica para uma cinebiografia. Melhor canção original. Sofia Carson por Aplause, do filme Tell It Like a Woman. Essa Sofia Carson é a menina do Descendentes. É, a menina do Descendentes, ó. Que legal. Lady Gaga por Hold My Hand, de Top Gun Maverick. Rihanna por Lift Me Up, de Pantera Negra, Wakanda Forever. Natu Natu, do filme RRR, que é um filme indiano. Son Lux por This Is A Life, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E quem vai ganhar a melhor canção original é Natu Natu, do RRR. Que é um filme indiano que tem na Netflix. Tem 3 horas e não sei quanto de duração. Mas é um filme muito foda. Que tem dois Giga Chad indiano. Um querendo matar o outro. Só que eles são amigos. E eles não sabem a identidade verdadeira de cada um. Só que um tá caçando ao outro. E eles fazem uma amizade sem saber que um tá caçando ao outro. É do caralho. Assista. E essa música. Ele fica. Natu, 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 natu. É do caralho. Todo mundo tem que ver o RRR. Melhor trilha sonora. Volker Bertelmann por Nada Novo no Front. Justin Watson por Babilônia, Kurt Bauer por Os Banshees de Inisherin, Son Lux por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e John Williams por Os Fabelmans. Rapaz, eu não assisti Os Fabelmans porque eu pensava que era um filme nada a ver, mas eu tô aqui pra colocar que o John Williams vai ganhar, velho. Deixa eu só confirmar um negócio aí. É. John Williams por Os Fabelmans vai ganhar melhor trilha sonora do Oscar 2023. Melhor fotografia, aqui é complicado. James Friend por Nada Novo no Front. Darius Conge por Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades. Mandy Walker por Elvis. Roger Dinkins por Império da Luz. E Florian Hofstadter por Tar. Porque tem aqui filmes que não estão concorrendo. Melhor filme nem melhor filme estrangeiro. Como O Império da Luz e O Bardo, A Falsa Crônica de Algumas Verdades. Mas aqui, para dar um voto, eu digo que vai ganhar o Nada Novo no Front, James Friend, melhor fotografia. O filme de guerra vai ganhar melhor fotografia. Melhor roteiro adaptado. Edward Berger, Leslie Pattinson e Ian Skoll. Eita, eu falei até bonito. Skoll, por Nada Novo no Front. Ryan Johnson, por Glass Onion, Um Mistério de Knives Out. Horrível. Kazuo Ishiguro, por Living. R. Kilger, Eric Warren, Singer e Christopher McQuarrie por Top Gun Maverick, Sarah Polley por Entre Mulheres. Aqui é uma coisa que vai mexer no meu coração. Porque eu quero botar o Ryan Johnson para ganhar por melhor roteiro adaptado no Glass Onion. Só que ele já ganhou o melhor roteiro, acho que original, pelo Knives Out, pelo Entre Facas e Segredos. Eu gostaria de ver o Ryan Johnson ganhando de novo. Só que a Sarah Polley por Entre Mulheres é Zack Snyder no Oscar. Então não sei, mas eu diria que vai ganhar o Ryan Johnson, não diria, mas é o meu voto aqui do coração, vai ganhar o Ryan Johnson por Glass Onion. Melhor roteiro original, Martin McDonagh por Os Banshees de Inisherin, Daniel Kwok e Daniel Schneider por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Steven Spielberg e Tony Kushner por Os Fabelmans, Todd Field por Tar, Ruben Östlund por Triângulo da Tristeza. Eu vou dizer... eu vou fazer. Aqui, melhor roteiro original vai para Steven Spielberg e Tony Kushner, Os Fabelmans, porque ele não vai ganhar melhor diretor. Então vão dar aqui o Oscar para o Spielberg e melhor roteiro. Melhor atriz coadjuvante, Angela Bassett por Pantera Negra, Wakanda Forever, acho que já são 4 Oscars por Pantera Negra, ou 3. Hong Chau por A Baleia, Kerry Condon por Os Banshees de Inisherin, Jamie Lee Curtis por... aqui já é melhor atriz coadjuvante, por isso eu tava viajando. Melhor atriz coadjuvante, Angela Bassett por Pantera Negra, Wakanda Forever, Hong Chau por A Baleia, Kerry Condon por Os Banshees de Inisherin, Jamie Lee Curtis por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e Stephanie Russo por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Rapaz, difícil. Eu vou dizer que vai ganhar essa... Tá vindo aqui na minha cabeça. Essa Kerry Condon vai ganhar pelos os Banshees de Inisherin. Atriz coadjuvante. Ela é melhor ator coadjuvante. Temos Brendan Gleeson por Os Banshees de Inisherin, Brian T. Henry por Causeway, Judy Rich por Os Fabelmans, Barry Keoghan por Os Banshees de Inisherin e Ke Huy Quan por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Vai ganhar Judy Rich por Os Fabelmans. Melhor atriz, Kate Blanchett por Tar, Ana de Armas por Blonde, que é o filme da contando a história de Marilyn Monroe, Andrea Riseborough por To Leslie, Michelle Williams por Os Fabelmans e Michelle Yeoh por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Vai ganhar Michelle Yeoh por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Melhor atriz. Melhor ator, Austin Butler por Elvis, Colin Farrell por Os Banshees de Inisherin, Brendan Fraser pela Baleia, Paul Mescal por After Sun e Billy Knight por live. Aqui que tá a merda. Porque concorrendo tá Austin Butler por Elvis, Brendan Fraser por A Baleia e Paul Mescal por After Sun. O meu coração fala que, pra eu dizer que quem vai ganhar é Austin Butler, mas não vai. Então eu acho que aqui vai ser o Brendan Fraser por A Baleia. E esse Paul Mescal de After Sun, que eu tenho até sido baixado em Anastasia, ele tá ganhando muito prêmio, ele tá sendo muito falado. Então você que quer botar sua pole, e aqui como eu tô dando meu voto do coração, pode colocar entre o Brendan Fraser, o Paul Mescal e o Austin Butler. Essa aqui eu não consigo afirmar. Melhor direção. Martin McDonagh por Os Banshees de Inisherin. Daniel Kwan e Daniel Schneider por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Steven Spielberg por Os Fablemans. Todd Field por Tá. Ruben Osimon por O Triângulo da Tristeza. Como o Oscar está querendo se mostrar mais atual, mais complacente, mais diverso, quem vai ganhar a melhor direção vai ser o Daniel Kwan e o Daniel Schneider por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Por ter ousado na direção do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E agora na categoria principal, que foram analisados todos os filmes aqui até então, temos Melhor Filme, Nada Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Os Banshees de Inisherin, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fablemans, Tar, Top Gun Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres. Eu desses filmes aqui, como já disse, eu só assisti o Elvis, o Avatar, eu vi o início do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, agora de manhã, e vi o Top Gun Maverick até metade. Então, como os Fablemans é uma cinebiografia do Spielberg, feito pelo Spielberg, eu acho que esse vai ser o filme que vai ganhar o melhor filme de Oscar 2023. E por aqui, depois de ter analisado filme por filme, por ter cravado toda a categoria do Oscar, já que eu vou acertar tudo, eu encerro esse episódio. Pra quem me ouviu até aqui, já que esse episódio aqui do Oscar 2023 ficou maior do que o Oscar 2022, eu acho que o episódio do ano passado tem no máximo 50 minutos, esse daqui tá dando 1 hora e 7 já. Então, hoje, quinta-feira, dia 9/3, são 2h34 da tarde. Pra quem me ouviu até aqui, reverência, reverência, reverência. Na verdade, hoje não é dia 9, não, hoje é dia 6. Tô gravando hoje dia 6, mas são 2h35 da tarde e você vai ouvir isso aqui dia 9, uma quinta-feira. Então, menos uma quinta-feira na sua vida. O próximo episódio vai ser dia 23, que vai ser falando sobre o The Last of Us. Que a série já vai ter acabado e vamos falar um pouquinho sobre o Last of Us nesse podcast aqui. Como se ninguém estivesse falando de Last of Us, né? Ou então, os últimos dos americanos. Então, pra quem me ouviu até aqui, eu tenho a dizer a reverência. Reverência, reverência, e é isso.